Boa tarde, sejam bem-vindos a Mosaico, Magazine Cultural. Minha convidada de hoje é Mónica Guerreiro, diretora artística do Ponto C, e que já esteve aqui quando foi da inauguração do Ponto C, e na altura tivemos pouca oportunidade para desenvolver um bocadinho melhor este projeto, e vamos começar precisamente por aí. Nós estamos a falar do Ponto C, o Ponto de Cultura e Criatividade, que desde a sua inauguração já trouxe os milhares largos de pessoas às atividades, mas o Ponto C é um ponto de cultura e criatividade. Vamos começar por aqui. O que é que se pretende que seja este espaço a nível não só da comunidade penafilense, mas obviamente todos aqueles que nos visitam?
Sim, naturalmente. Obrigada desde já também pelo convite para virmos aqui falar um bocadinho destes primeiros dois meses. Completam-se hoje, dia 29, dois meses do nosso fim de semana de abertura e, portanto, é ainda um projeto recém-nascido, em certa medida, pode-se dizer isso, porque está a dar os primeiros passos, mas já quer trazer a diferença aqui ao Val de Sousa, aqui a Penafiel, e ter um impacto também a nível da região, porque percebemos, vamos tentando conhecer o nosso público, ainda com pouco histórico, mas vamos tentando conhecer um bocadinho as origens das pessoas que compram bilhetes e que querem vir participar dos projetos, e percebemos que o âmbito regional do Ponto C é bastante mais vasto do que só a região. Percebemos que podem vir pessoas de muitas cidades. Também sabemos que esta opção programática de ter uma grande intensidade de iniciativas a decorrer faz com que ele se torne apetecível até pessoas que vêm de fora da região norte e, portanto, da região centro, também da região de Lisboa, e compreendemos que isso está a dar uma resposta àquilo que se calhar era uma carência que se sentia aqui. Ou seja, o que me têm comentado é: ai, mas então como é que é possível que não havia Ponto C e agora que há, e os espetáculos têm estado a registar grandes taxas de ocupação? E o que eu posso explicar relativamente a isso é que estamos a tentar cumprir com a nossa missão, com o nosso objetivo de ter realmente espetáculos e atividades como exposições, oficinas, conversas, de grande diversidade. Portanto, o ecletismo é sem dúvida uma das marcas que queremos deixar no equipamento, porque ele é municipal, portanto, deve assim nessa medida servir a todos, não apenas praticar acolhimento de projetos artísticos de uma certa vertente ou de uma certa linha ou género, não, ter realmente uma variedade, uma amplitude grande daquilo que são as estéticas e as propostas que nós colocamos, e também estamos a conseguir de alguma maneira colmatar um bocadinho a sede que existia, porque é verdade que o município tem, e sempre teve, aqui em Penafiel em particular, uma dinâmica cultural bastante interessante, do ponto de vista musical, do ponto de vista também das práticas ligadas ao livro e à leitura, e também das questões relacionadas com a preservação e a valorização patrimonial, desde logo pela atividade que fazem o museu e a biblioteca. Contudo, nas artes performativas, e falo aqui das artes cénicas fora da área da música, sentia-se alguma carência de iniciativas, particularmente de âmbito profissional. Penafiel tem um lado associativo muito forte, temos muitos grupos, muitas bandas, muitos ranchos, um lado etnográfico realmente importantíssimo. Faltava só esta parte, e portanto é que nós dizemos que o Ponto C era um bocadinho o ponto que faltava. Portanto, faltava aqui só uma parte para dar aqui o todo e permitir que numa cidade onde já há museu, biblioteca, cinema e realmente alguma dinâmica cultural bastante interessante para aquilo que é uma cidade de dimensão média, uma oferta de espetáculos que permita um consumo cultural de proximidade, as pessoas não terem que sair do seu concelho para poderem ter acesso a uma seleção, com certeza, não é a todos, mas claro, a uma seleção daquilo que do melhor é feito por esse mundo fora.
E tem-se verificado realmente isso ao longo destes meses, com atividades que vão, como te referiu, dança, música, teatro, para todas as idades, com atividades também para os mais novos. E há pouco, quando antes mesmo começamos a gravar, estava a referir-se ao facto deste conceito de cultura e criatividade. E para além dos espetáculos que iremos depois falar aqui, há também projetos, digamos assim, paralelos, não é? Vocês, que projetos é que estão a desenvolver simultaneamente?
Então, justamente porque existe um tecido associativo bastante dinâmico na cidade, e em várias outras freguesias do concelho, consideramos que seria produtivo para fomentar uma maior adesão do público e para que Penafiel abraçasse o seu ponto C desde a primeira hora, a realização de iniciativas que não visam apenas responder à necessidade do público enquanto espectador, mas também responder a uma necessidade de um público interveniente, ativo, participativo. É aquilo que tem vindo muitas vezes agora a ser designado como a democracia cultural, que já passado o paradigma da democratização da cultura, que é fazer chegar a cultura a toda a gente, abarcar realmente um conceito de democracia cultural, em que as pessoas também são elas próprias fazedoras de cultura, são elas próprias agentes também de criação e têm espaço e âmbito e recursos para poderem exercer a sua criatividade. E aí nós fizemos e montámos aquilo a que chamamos um serviço de comunidade. Claro que há muitos outros teatros onde este serviço existe sob outras designações. Serviço educativo ou serviço de mediação de públicos. Há muitos nomes um bocadinho para a mesma coisa, que é o quê? Procurar ir ao encontro daquelas pessoas que querem um envolvimento mais intenso na vida do seu equipamento cultural, na vida do seu ponto C. E nessa medida são convidadas a fazer parte de alguns dos projetos, sejam projetos da área performativa, como é o caso do Gatilho da Felicidade ou o Atlas Penafiel, que eu aliás gostava de deixar aqui com a audiência um apelo para que todas as pessoas que achem interessante participar do Atlas Penafiel e que queiram dar a conhecer aquilo que é a sua experiência enquanto cidadão de Penafiel, que se inscrevam e que venham participar. É só uma semana de...
Mas o que é, então, o que é o Atlas de Penafiel?
Pronto, então...
Vamos dizer ficar um bocadinho.
Dizer que esta atividade vai propor que uma centena de cidadãos possam ir a palco e conjuntamente realizar um espetáculo. E é apenas uma semana de ensaios, em horário pós-laboral, pessoas a partir dos 6 anos, e não têm limite de idade, nem requer nenhuma experiência prévia. Não tem que saber cantar, nem dançar, nem representar, porque é um espetáculo bastante simples, embora tenha uma complexidade do ponto de vista estético e de pensamento, porque é trabalhado por duas pessoas, que são Ana Borralho e João Galante, que estão há muito tempo a fazer estes projetos por todo o país e em vários lugares do mundo também, já fizeram na América Latina, já fizeram em vários países da Europa. Esta ideia de Atlas que se reconfigura a cada nova cidade onde é apresentado. E quando conheceram o palco do Ponto C, acharam imediatamente que ele era um sítio que chamava por este projeto. Não só porque ele tem uma dimensão grande, como ele tem uma plateia que está montada de maneira que todas as pessoas têm uma excelente visibilidade para o palco. E, portanto, este lado em que o palco vê a plateia vê o palco, vai promover realmente este encontro da cidade consigo própria. Não é por acaso que a estreia deste projeto está marcada para o dia 3 de março.
O dia da cidade, o dia
não
da
é
São Paulo, a fiel
à
cidade.
Não é coincidência. Pois. A ideia é que toda a comunidade possa vir assistir ao espetáculo e aqueles que querem estar mais envolvidos, que venham participar mesmo dele, que se inscrevam até ao dia 31 de janeiro. Nós estamos a receber estas manifestações de interesse em participar em info@cpenafiel.pt e era muito interessante que todas as pessoas, desde pessoas que nasceram cá, a pessoas de comunidades migrantes, pessoas mais jovens, pessoas mais ocupadas, menos ocupadas, trabalhadores ativos, inativos e também crianças e pessoas reformadas. Todas as pessoas são chamadas a vir fazer o Atlas. E esse é um dos exemplos dos nossos projetos participativos. Também o clube é um exemplo.
O clube também já abriu, não foi? No dia 23 de novembro, você houve aqui na cafetaria do Ponto C.
No sábado fizemos a primeira reunião do clube.
E este clube, quais são os objetivos deste clube? As pessoas já se podem inscrever, estamos a falar.
Neste não.
Neste já foi, eu pensei que ao longo do ano pudessem.
Não, o clube foi agora constituído, agora em novembro, e vai funcionar com esta formação, com estas pessoas que o integram, até ao final da temporada, portanto até ao verão. E depois, em setembro do próximo ano, essas pessoas dão lugar a outras. Portanto, o clube todos os anos é renovado com novos aderentes e é um local onde todo o tipo de desejos, anseios e vontades podem ser partilhados num espaço seguro. De que cidade é que nós queremos que venha a ser esta decorrente de um desenvolvimento cultural mais acentuado ao qual o ponto C pode vir trazer algumas valências, alguns recursos e trazer algum traquejo, não é? Na verdade, o Clube C é feito pelas pessoas de Penafiel, todos eles são residentes aqui na cidade, a esmagadora maioria nasceu cá, temos pessoas dos 17 aos 70, parece-me, no clube, e portanto também uma grande diversidade do ponto de vista geracional e com várias ocupações, e quase todas elas dão uma perninha ou outra em alguma arte. Ou cantam, ou desenham, ou tocam, ou programam cinema, ou escrevem sobre música. Portanto, há aqui várias formas de tocar no mundo cultural e sentiram-se cativadas pela ideia de virem ser uma espécie de grupo de vanguarda, que fica a saber em primeira mão tudo o que o Ponto C está a fazer, que é convidada a fazer parte também das iniciativas e a quinzenalmente reunir para fazer feedback daquilo que o Ponto C apresentou, ou das lacunas, ou daquilo que sente que o Ponto C não está a fazer e deveria fazer, ou deveria melhorar. Portanto, é ao mesmo tempo um núcleo consultivo que gera este conhecimento e esta massa crítica de volta para a instituição e tem uma enorme vantagem, que tem um livre trânsito para tudo aquilo que quiserem ver no Ponto C.
O que realmente é uma mais-valia. Este grupo é constituído por 15 pessoas, não é?
Sim.
Que se reúnem duas vezes por mês e então servem, como disse muito bem, como uma espécie de grupo consultivo, não é? Relativamente ao Ponto C. Também já dentro desta ação participativa tiveram algo que foi plantar árvores ao longo, julgo que foi, não sei se foi ali atrás do Ponto C, no Cabalum, andaram aí vários sítios a plantar árvores.
Sim, nós acabamos por articular esta atividade mesmo com a área do ambiente e das zonas verdes, porque faz parte do próprio plano de plantação que o município já desenvolve e está alinhado com os nossos princípios da sustentabilidade. E porquê? Na ótica da democracia cultural, todas as pessoas podem ser criativas e são-no. Às vezes não encontram o lugar para se expressar. Na defesa da natureza, ela é uma ação trazida pela boca e ela é a Bienal de Artes Performativas Contemporâneas e ela é inspirada num dizer de Joseph Beuys, que era que todos somos artistas. Então, se todos somos artistas, na verdade, nós podemos todos ter na nossa mão agência, impacto, influência daquilo que nós quisermos através do momento em que lhe atribuímos um sentido. E a partir do momento em que há um sentido e que nós lhe damos um nome, pode ser arte. E a ideia é cada pessoa, cada família, cada núcleo que se reuniu nesta ação de plantação de arbustos e árvores autóctones, não só deixou uma placa com o nome com o qual batizou o espécime que esteve a plantar, mas também pôde dedicar-lhe um poema, uma pequena dança, um pequeno dizer, um verso, um poema, e portanto haver aí algo que, decorrente daquela inspiração, preencheu durante aquela manhã de muitas sensações e criativas. E isso foi algo de diferenciador, na medida em que não acontece dentro das paredes de um teatro, não deixa de ser arte, não deixa de envolver as pessoas e não deixa de puxar pela criatividade. Ao mesmo tempo que estamos a aliar princípios que se prendem com a necessidade de nós salvaguardarmos a saúde do nosso planeta e de termos em atenção que os recursos são finitos e, portanto, é bom contrabalançarmos a nossa pegada ecológica, contribuindo para que haja mais árvores.
Estou completamente de acordo. Há aqui outras curiosidades que vamos falar um bocadinho mais adiante, porque também estou a ver aqui nesta agenda, que aliás todos os municípios de Penafiel receberam, porque estava na caixa de correio, a cultura de comer e de beber. Nós já vamos falar da cultura de comer e de beber, mas falando agora concretamente da programação, porque também queria aqui no programa com a Mónica Guerreiro falar do que é que o próximo ano nos traz. Nós vamos este fim de semana, vai ser um fim de semana
em cheio,
como aliás têm sido todos, não é? A começar por amanhã, que vamos ter os mares que nos unem, com a criação da Orquestra Sinfónica Portuguesa, direção musical de António Piroli, soprano Rafael Albuquerque e produção do Teatro Nacional de São Carlos, ao parte. E que tem aqui uma nota a dizer que este concerto será antecedido de um momento muito especial, que é a apresentação do programa de Ponto C para janeiro, fevereiro e março. Nós aqui já vamos levantar um bocadinho o véu sobre esta programação, mas eu ia exatamente perguntar o que é que este fim de semana, eu deduzo que isto já deve estar esgotado ou quase esgotado. De qualquer das formas, às vezes consegue-se ainda arranjar um bilhete, mas ia perguntar exatamente o que é que o Ponto C este fim de semana nos traz.
Ora, muito bem, então este que é o fim de novembro e o iniciozinho de dezembro, não é? Domingo, feriado, é o 1 de dezembro. Nós quisemos trazer aqui, se assim for, se assim puder ser interpretado, uma espécie de best-of daquilo que existe ao nível das artes em Portugal. Portanto, tanto quanto nós conseguimos pesquisar e a própria área de arquivo do Teatro Nacional de São Carlos não nos conseguiu recuar mais do que os anos, a década de 70, mas o São Carlos, que pronto, é um teatro que existe realmente desde 1793, tem arquivo muito para lá da década de 70 do século passado, mas tanto quanto foi possível perescrutar, a Orquestra Sinfónica Nacional nunca veio a Penafiel. Portanto, é aquilo que todas as fontes até agora nos têm confirmado e, portanto, só isso nós faz deste dia um dia histórico, porque é o teatro nacional, é o teatro que deve servir a todos, é o nosso único teatro de ópera, portanto, é a nossa única orquestra sinfónica, o nosso único coro, que é nacional, que é estatal, que pertence a todos, todos o pagamos, e, portanto, era o que mais faltava, que Penafiel também não pudesse. Logo na primeira temporada da Ponto C, foi isso que quisemos, foi neste primeiro ano realmente ir o mais longe que era possível, restituindo um bocadinho aquilo que é de elementar justiça, que são as coisas melhores que o país tem, não terem que ser os penafidelenses a ir ao encontro delas, elas poderem vir aqui, nas melhores condições, evidentemente, tem que haver um palco que suporte uma formação deste tamanho, não é? São muitos músicos, é um coro bastante, bastante alargado, e trouxemos aqui realmente um programa que conjugadamente com o Teatro Nacional de São Carlos quisemos que fosse interessante também para a nossa temática e para os nossos temas do nosso programa, que neste caso tem a ver com o tema das viagens na minha terra. É o tema que nós estamos aqui a explorar e onde encaixamos este concerto, porque ele traz um compositor de Portugal e um compositor do Brasil. Portanto, Carlos Seixas, não é o maior nome do Barroco, e Heitor Villa-Lobos, um grande nome do modernismo no Brasil. E depois, Gluck e Tchaikovsky. E, portanto, temos aqui uma espécie de quatro pontos de paragem numa viagem a que chamamos os mares que nos unem, porque realmente acabamos por ter aqui esta ligação transcontinental e muito por força deste primeiro trimestre do Ponto C ser muito inspirado no Brasil. O Escritaria deu-nos o mote, não é? Trouxe aqui um homenageado que não só é um grande escritor da poesia concreta do Brasil, como até é músico, e portanto trouxemos Paula Moura Lembaum, trouxemos Rodrigo Amarante, agora trazemos aqui Heitor Villa-Lobos, portanto o Brasil meio que veio aqui, transpirou para fora do Escritaria e vai acompanhar-nos de setembro até ao final da temporada, vamos ter também muito Brasil aí para a frente. E portanto houve aqui realmente este desejo de que a Sinfónica vindo cá não fosse com qualquer coisa só escolhida por eles, não, que também fizesse sentido para aquilo que era o nosso programa.
Eu só vou aqui interromper um bocadinho, antes de falarmos do domingo, porque é isso que está a dizer e que temos vindo aqui a conversar, é curioso porque às vezes quando diziam que as pessoas estavam um bocadinho distantes da cultura, não é muito bem isso, o que é preciso é saber aquilo que se lhes oferece, não é? É que às vezes esta ideia que as pessoas, há aqui um divórcio entre a ópera e entre o mundo da poesia, entre, enfim, uma série de valências culturais, não é bem assim, o que é preciso é saber-lhes oferecer e como é que se oferece e de coisas de qualidade.
Eu defendo isso, eu defendo que ninguém pode gostar de uma coisa que não conhece, portanto primeiro há que dar a provar. E nós demos 3 dias a provar 24 sabores diferentes no nosso fim de semana de abertura. E toda a gente pôde experimentar um bocadinho do que é que o Ponto C tinha para dar. E depois, a partir daí, já tem que pagar. Mas o nosso pressário também é bastante alinhado com a justiça e com aquilo que é a acessibilidade e com aquilo que é o poder de compra das pessoas. Portanto, não estamos à espera que as pessoas realmente tenham que fazer, que abdicar de outras coisas porque passa a haver Ponto C. Não, trazemos aqui um pressário realmente bastante acessível e que está muito também balizado para aquilo que é o poder de compra das famílias. E por isso achamos que não estamos a sentir esse divórcio, estamos a sentir realmente essa vontade e esse desejo de vir ao encontro dos espetáculos, de vir ao encontro dos artistas, naquilo que é um serviço público que é para todos. Portanto, não é para uma elite, não é só para alguns e não deve ser, não devemos criar obstáculos de nenhuma ordem a que as pessoas possam, querendo vir ao encontro das artes.
Eu acho que é isso que se tem notado cada vez mais, até porque referiu, os preços são acessíveis e vocês fazem descontos para uma série, aliás, basta ver-se que consultem para a chamada terceira idade, não é? Para mais de 65 anos.
E também para jovens.
Para jovens, para as associações, pronto. Há uma série de entidades que usufruem desses descontos. E vamos ter, no domingo, aqui, enfim, um senhor do teatro, Rui de Carvalho, não é?
Pronto, quando eu falava no best-of, era um bocadinho também dizer que na área da música, pronto, fica tudo dito, não é? Mas na área do teatro, o primeiríssimo espetáculo que se apresentou no nosso auditório no dia 27 de setembro foi o De Mary para Mary, de Maria do Céu Guerra, grande senhora do teatro em Portugal, e quisemos muito trazer, desde logo, o Rui de Carvalho, que convidámos a ser uma das nossas vozes de saudação, e, portanto, Rui de Carvalho é, juntamente com Cláudia Semedo e com a Joana Cotrim, as vozes que dão as boas-vindas e que avisam o público que é preciso desligar os telemóveis e comportar-se, não comer e nem beber dentro do auditório. Quisemos ter aqui realmente a presença de Rui de Carvalho, que também está, tal como Maria do Céu Guerra, representada na exposição Teatra, de 20 retratos de atores e atrizes que estão neste momento nas paredes dos átrios do Ponto C. Eles são dois dos atores que acederam a esse desafio de se deixarem caracterizar por uma personagem de teatro que nunca tenham feito. E o espetáculo que neste momento Rui de Carvalho está a fazer na estrada, contra todas as expectativas, quase centenário, continuam a trabalhar de forma assídua e traz aqui no domingo o seu espetáculo biográfico. Chama-se Rui, a História de Vida, portanto uma história biográfica de vida, mas também que é a história de vida. Ou seja, deve-se-lhe muita coisa neste país, a televisão, o teatro e o cinema devem muito a Rui de Carvalho, e neste momento o espetáculo que ele vai trazer tem uma interação não só com um outro ator que lhe faz perguntas, numa segunda parte do espetáculo, e que lhe pede para ele revelar algumas histórias inéditas da sua longa carreira. É o ator de maior longevidade ainda no ativo no mundo, mas depois também esse ator faz uma moderação caso o público também tenha questões, intervenções, comentários ou curiosidades a saber, é também convidado a poder interpelar diretamente Rui de Carvalho. E, portanto, nessa medida achámos que era um domingo muito bem passado este encontro, e esse espetáculo se está esgotado há muito tempo. Para a Sinfónica, eu há bocadinho quando vi, ainda havia 30 lugares, mas então, são capazes de ser vendidos daqui até lá, sim.
Por isso é bom que os nossos ouvintes, que estão a ouvir o programa, que realmente que se apressem, porque eu sei que estes lugares aparecem no instante e por isso mesmo aproveitem se ainda existem. E agora chegamos ao primeiro momento musical do programa de hoje, ainda temos aqui muita conversa para falar com Mónica Guerreiro, diretora artística do Ponto C, até porque ela vai nos dar um vislumbre do que é que vai ser o 2025, mas vamos para o primeiro momento musical do programa de hoje. Eu sei que Jorge Palma ainda não veio ao Ponto C, mas esperamos que venha, faça aqui, porque realmente gosto muito da música dele. Escolheu Frágil, porquê?
Eu acho que a voz linda, marcante, profunda, grave, nesta música, pelos versos, está ainda mais valorizada, e gosto muito deste tema.
Vamos ouvir então Frágil e Jorge Palma.
Põe-me o braço no ombro, eu preciso de alguém, dou-me com toda a gente, não me dou a ninguém. Frágil, sinto-me frágil, faz-me um sinal qualquer se me vis falar demais. Eu às vezes embarco em conversas banais. Frágil, sinto-me frágil. Frágil, esta noite estou tão frágil. Frágil, já nem mas estou-me a sentir alto. Frágil, sinto-me frágil. acompanha-me a casa, já não aguento mais. Deposita na cama dos meus restos mortais. Frágil, sinto-me frágil.
Depois da primeira parte do programa de hoje, continuamos a conversa com Mónica Guerreiro, diretora artística do Ponto C. Já falámos de algumas curiosidades que o Ponto C Cultura e Criatividade desenvolveu durante estes dois meses que foi inaugurado. Este fim de semana, não se esqueçam que vamos ter precisamente hoje, vamos ter amanhã os Mares que Nos Unem, que, como foi referido, ainda há alguns bilhetes, poucos, mas apressem-se se quiserem adquirir. E no domingo, isso sim, já está esgotado, Rui, a História de Vida com Rui de Carvalho. E o que é que vamos ter até final do ano, para podermos depois ainda dar aqui um cheirinho no programa de próximo ano? O que é que vamos ter até final do ano?
Ora bem, no fim de semana seguinte, em que temos dia 7, sábado, e dia 8, domingo, feriado, vamos ter novamente um encontro em música e teatro. No concerto A Força ao Poder da Palavra, dos Canto Nono, um coro fundado e dirigido durante 20 anos por Zé Mário Branco, até 2019, quando nos deixou, um coro que canta à capela, portanto estamos a falar de 8 vozes que não requerem instrumentos, a não ser a percussão feita no próprio corpo ou alguns outros efeitos destalidos, mas conseguem realmente harmonizar com as suas vozes um conjunto vasto de temas, centrado muito no legado de Zé Mário Branco, mas também de outros cantores de intervenção que foram produtivos na mesma altura, desde Sérgio Godinho, Zeca Afonso, e trazem um espetáculo absolutamente fulgurante. Já se apresentou em várias salas, em várias cidades, e temos a sorte de poder ainda apresentá-lo aqui em Penafiel, justamente no contexto dos 50 anos da Revolução de Abril. Achamos que é um momento propício realmente para trazer este repertório e para o apresentar sob uma perspectiva um bocadinho diferenciada, que é através do canto à capela. E no dia 8, assinala-se o encerramento do Festival Teatro de Penafiel. Para essa ocasião foi convidada uma companhia de Barcelos, o Teatro de Balugas, que nos trazem um espetáculo chamado A Furgoneta. A Furgoneta apresenta-se no auditório do Ponto C, também já está esgotado. Mas tendo em conta que o levantamento de bilhetes era gratuito, às vezes há pessoas que levantam bilhetes e não aparecem. Portanto, eu diria que se alguém quiser muito, muito ver este espetáculo, pode sempre dirigir-se à bilheteira maiorita antes das 17 de dia 8 e tentar a sua sorte.
Antes de continuarmos, dar aqui nota, já que estamos a falar do 7º Festival de Teatro de Penafiel, sentido Penafiel, que realmente encerra, como acabou de dizer, no dia 8 com A Furgoneta. Também já agora dar nota que, precisamente amanhã, fazendo concorrência, uma concorrência saudável, porque acho que também é bom, que haverá no âmbito do 7º Festival de Teatro Sentir Penafiel a peça Relógio de Pulso, pelas 21 horas, no Salão Paroquial de Valpedre, pelo Grupo de Teatro Amador Termas de São Vicente. Já agora também que estamos a falar no 7º Festival de Teatro Sentir Penafiel, e que, como acabou de referir, terá o seu encerramento no dia 8 de dezembro com A Furgoneta. E depois, até final do ano, o que é que temos ainda?
E depois nós trazemos 4 propostas totalmente diferentes entre si e que dão aqui um bocadinho uma medida, abarcando o período de férias escolares, em que as pessoas estão mais disponíveis, porque é o período natalício, dar aqui várias propostas de passar um Natal agradável em família, com programas pensados justamente para esta altura do ano. No dia 15, trazemos um espetáculo de teatro fantástico, que é o Guião para um País Possível, escrito e encenado pela Sara Barros Leitão, no qual os guiões, os livros de registros e as atas da Assembleia da República de Portugal foram compiladas e foram analisadas sob a lupa do improvável, do inusitado, do paródico e até do anedótico. Se nós nos lembrarmos de alguns episódios que já tiveram lugar naquele Parlamento, ao longo de 50 anos houve muitas desventuras e todos esses episódios e todas essas palavras e gestos, lembram-se certamente daquele gesto que o Manel Pinho ficou famoso por ter feito e que lhe custou, aliás, na altura o cargo, tudo isto está condensado neste espetáculo, que é uma viagem a estes 50 anos de democracia, na casa da democracia, mas naquilo que era, no fundo, os registros dos apartes, daquilo que é registado pelos estenógrafos e que às vezes nós nem ficávamos a saber.
E eu diria que a Assembleia da República dá um bom manancial para...
Sem dúvida, sem dúvida. E a Sara não teve aqui um trabalho fácil de escolher realmente, escolher e depois escrever sob a forma dramatúrgica para dar uma peça de teatro, não é? Depois isso é a arte dela de conseguir realmente cozer todos esses trechos e traz-nos uma peça que eu acho que é absolutamente imperdível. Depois, na sexta-feira, dia 20...
Vamos ter algo diferente, não é?
Algo muito diferente. Ora bem, os jovens de Penafiel, entre os 18 e os 23 anos, estiveram a responder a uma chamada aberta. Houve vários que responderam, depois a companhia fez-lhes uma espécie de pequeno casting para escolher os 12 afortunados que vão entrar neste espetáculo. E este espetáculo, no fundo, assenta no modelo da roleta russa. Eles são sentados numa mesa, são-lhes feitas perguntas sobre justamente o tema que eu acho que é o que mais ansiedade traz aos jovens, que é o futuro. O que é que vai ser o futuro? Nós vivemos assombrados com a crise climática.
Mas eles não sabem, não conhecem as perguntas. Ou já sabem. Ah, isso já é... Eu pensei que fosse assim, um bocadinho de improviso.
Mas é roleta russa, nunca
pois
se
não
sabem
qual delas. Certo.
Vivem ansiosos com a instabilidade financeira, com as guerras, com aparentemente uma reconfiguração até da própria sociedade e sem saber muito bem o que é que vai acontecer no futuro. E sabemos que justamente esta idade, no pós-adolescência, é altamente traumática e a todos esses temas... Não é? O amor, a família, as relações, o futuro, a ansiedade, o que escolher, que curso escolher, etc., que saídas profissionais, tudo isso está aqui em jogo neste gatilho. E, portanto, o que é que de facto, onde é que de facto reside a felicidade? O que é preciso ter como garantido? E o que é que nós temos todos como garantido? Existe isso? O que é a felicidade e o que é ser feliz? Então, no fundo, eu acho que é um espetáculo que, pese embora seja muito pertinente para um público que está nessa faixa etária, eu diria, até porque já assisti, que interessa a todos. Porque a todos nos vai dizer algo.
Eu posso dizer que eu, que já passei os 60, também gostaria de saber responder a isso. E até final do ano, ainda temos aqui propostas diversas, não é?
O último fim de semana de antes do Natal, portanto não é o último fim de semana do ano, mas é o último fim de semana antes do Natal, tem aqui duas propostas claramente natalícias. Temos o Christmas Rock Fest, que é um mini festival de rock, que vai acontecer na Casa da Caturra, portanto tem 4 DJs e 4 bandas, e vamos ter desde pós-industrial, música independente, portanto, várias sonoridades a dar, assim, para o pesado, e acho que vai valer muito a pena, porque é a primeira vez que vamos ter concertos de plateia em pé na Casa da Caturra, com bebidas, e portanto não
é... Pois é que é a cultura de comer e beber, não é?
Ora bem. Não há aquela solenidade quando entramos no auditório, que não se pode levar bebidas, não, ali pode-se. E isso é incentivado, porque é mesmo para se passar um bom momento. E logo a seguir, no dia 22, já passada a ressaca, um programa mais familiar, onde já se pode levar os mais novos também e os mais velhos, nós temos a cantora Áurea, que nos vai trazer o seu repertório de canções do cinema, de filmes de Natal. Portanto, é aqui justamente aqueles filmes que passam ciclicamente na televisão na altura do Natal têm bandas sonoras memoráveis e ela vai dar voz a esses temas com uma banda e com arranjos, e de certeza que vai ser um espetáculo muito festivo e muito caloroso para depois irmos todos natalar.
Eu estou a ver aqui sozinha em casa, é inevitável, no conto de Natal, Estranho Mundo de Jack, portanto são aqui algumas sugestões. E há pouco estava a falar precisamente do Christmas Rockfest, que veio aqui lembrar algo que os penafidelenses, assim, jamais da minha faixa etária se lembrarão, que era o Anticlube de Convívio Cultural e junto da Igreja do Calvário, que infelizmente também, entretanto, desapareceu.
Mas foi onde começou.
Mas foi onde começou.
O Rockfest, e que faz agora 20 anos, e por isso, isso é. Os convidamos a virem aqui.
E é bom relembrar estes grupos que, entretanto, Pena Fiel foi enfim, é o que acontece inevitavelmente e que agora é relembrado. O programa de dezembro está fechado, há aqui outras coisas que poderão consultar na agenda, mas o nosso programa hoje não nos permite falar disto tudo, mas esta agenda, como eu disse, foi colocada em todas as casas dos munícipes de Pena Fiel, podem consultá-la, e podemos levantar um bocadinho o véu do que vem aí 2025, não é?
Temos, com certeza, até porque se não é na Rádio Clube Pena Fiel que fazemos em primeira mão, onde é que íamos fazer? Acho que faz todo sentido, e
claro,
nessa medida, até porque nem todos poderão amanhã estar presentes nessa revelação que vamos fazer no próprio ponto C ao público dos mares que nos unem, eu acho que aqui nós estamos a dar em primeira mão alguns dos destaques. Não vamos dar o programa todo, mas podemos, por exemplo, dizer que na área de teatro vamos ter aqui alguns espetáculos que eu considero que são oportunidades bastante únicas de assistir a peças que estão felizmente a circular. Uma delas é já em janeiro, uma peça que já se estreou há 4 anos, mas que continua a percorrer o mundo. Aliás, as últimas récitas que fez agora há 15 dias foi no BAM em Nova Iorque, que é o Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, do Tiago Rodrigues, Prémio Pessoa, portanto um fabuloso dramaturgo e encenador que vem trazer este espetáculo polémico e premiado aqui ao palco do Ponto C já em janeiro.
Essa Catarina é a Catarina Eufémio?
Justamente, sim.
Portanto, continuamos ainda, porque o 25 de Abril devemos comemorar sempre e continuamos aqui.
Sim,
a lembrar uma data que a todos nós nos diz muito.
Sim. E se nós nos lembrarmos, o espetáculo vem em janeiro e há um ano, em janeiro, foi quando Portugal foi chamado a ir votar, a eleições, e um partido cuja ideologia não está muito afastada da extrema-direita conseguiu eleger 50 deputados e, portanto, se calhar nós devemos mesmo confrontar-nos com o que é que está a levar com que tanta gente acabe por fazer uma cruzinha naquele quadradinho e o que é que promessas e que desejos é que essas pessoas realmente estão a ler no programa desse partido de forma a fazerem recair sobre elas o seu voto.
Começamos com Catarina Eufémio, não é?
Acho que é importante utilizar o teatro como o lugar que é, o lugar da polis, o lugar para a discussão e para o debate sobre a sociedade e sobre política também, porque não, mas porque a todos nos diz respeito,
claro que sim.
Depois, em fevereiro, vamos ter um outro espetáculo que também é muito acutilante sob o ponto de vista da sociedade em que vivemos, e aqui uma sociedade que está hiperconectada, que estamos todos sujeitos à vigilância máxima, e isto traz à memória, evidentemente, o grande clássico de George Orwell, o 1984.
Big Brother.
Exatamente, que está agora, estreou agora no Teatro Aveirense, pelos Artistas Unidos, numa nova adaptação, e, portanto, nessa medida nós vamos ter a sorte de poder ter aqui esta companhia. Jorge Silva Melo, o grande encenador, faleceu já, mas a companhia continua e com muita força, com Pedro Carraca com as suas encenações, também o António Simão, e nessa medida vamos trazer aqui uma peça que é um filme-teatro, ou um teatro cinematográfico, porque tem ao mesmo tempo atores que estão representados em tela e outros que estão de carne e osso no palco. O 84, de George Orwell, acontece em fevereiro, no Ponto C. E no final desse mês, um outro espetáculo que também nos está a conduzir para o 25 de Abril, que é um espetáculo de teatro musical, neste caso não cruza com o cinema, cruza com a música. E que é eu acho que vai ser um clássico este espetáculo, já está a passear aí por muitas cidades, vai a 15 cidades este ano, e Penafiel é uma delas, que é o Quis Saber Quem Sou, encenação do Pedro Penin.
E que lembra a música do
sim, o Depois do Adeus.
Depois do Adeus, do Paulo Carvalho.
Que é o Quis Saber Quem Sou, é o verso que abre esse tema. E este espetáculo é um espetáculo de teatro musical. Portanto, o Filipe Sambado fez os arranjos de um conjunto vasto de temas e de músicas em torno desse cancioneiro, do chamado Cancioneiro de Abril, não é? E fizemos um espetáculo de teatro com um elenco enorme, encabeçado pela grande Bárbara Branco, e portanto é uma peça que eu acho que dentro da área de teatro não poderia deixar de destacar, porque acho que vai ser também uma oportunidade absolutamente imperdível de viver aqui grandes emoções.
Já temos, eu pelo menos já fiquei...
Ainda não cheguei à música nem à dança.
Ainda não, mas só com esses três espetáculos já fiquei rendida, mas ainda temos outras sugestões que podemos falar aqui no programa?
Sim, sim. Eu acho que vale a pena dar aqui só alguns destaques. Adelaide falou do Jorge Palma, não foi por acaso. De facto, quem celebrar o Dia dos Namorados, já estou aqui a piscar o olho, quando é que vai ser o concerto, vai ter a oportunidade de vir passar essa noite...
14 de fevereiro é uma sexta-feira, em 2025.
Umas horinhas dessa noite com este grande, grande artista, maior que a vida, Jorge Palma, portanto vem estar aqui connosco. Mas também artistas muito mais novas, de uma geração muito mais jovem, como é o caso da Nena e da Joana Almeirante, que têm um concerto muito giro, baseado no repertório da música country. A música country está a viver, de facto, uma grande redescoberta com o álbum da Beyoncé e com o grande êxito que é Taylor Swift, e, portanto, grandes artistas que realmente estão a passar esta música americana para todo o mundo, e elas as duas redescobrem-se amigas, redescobrem que têm em comum essa fascinação por Dolly Parton, Johnny Cash... e muitos outros, e portanto vai ser um concerto muito engraçado.
É, os dois pares de botas.
Os dois pares de botas, exatamente. Foi o título que elas escolheram para este seu concerto de conjunto, que nós vamos também trazer aqui em 2025. Dar também só aqui a nota de que a ópera vai voltar ao Ponto C, já em março. Fizemos a Traviata, uma Traviata semi-encenada na inauguração, para perceber e tomar um bocadinho o pulso aqui ao público e também à acústica da sala, que era a primeira vez que estávamos a usar naquelas circunstâncias. Gostámos, podemos dizer que gostámos, e, portanto, vem aí em março, por ocasião do Dia da Mulher, um espetáculo da Banda Sinfónica Portuguesa com o Quarteto Contratempos, que se chama Delícia de Morangos e Chantilly. É uma ópera contemporânea.
Uma belíssima combinação, morangos e chantilly.
Muito, muito deliciosa. E vai iniciar uma programação muito intensa no mês de março, toda à volta do que é isto da mulher, do que é isto do feminino. Vamos ter exposições, vamos ter teatro, vamos ter dança, vamos ter uma maratona de leitura das novas cartas portuguesas,
Mariana,
em homenagem... Às Três Marias.
Às Três Marias.
Muita coisa, muita coisa.
E estava-me a lembrar que, por acaso das novas cartas portuguesas, que uma das nossas homenageadas, que faleceu, não chegou a estar cá, Ana Luísa Amaral, que numa reedição das novas cartas portuguesas, foi ela até que inclusive fez o prefácio da obra. E, portanto, acho que temos aqui belíssimas sugestões também para o Dia da Mulher. Mas, Março... havia aqui um assunto que ainda vou trazer à conversa, porque março, como os nossos ouvintes sabem, é o mês que, da elevação de Penafiel à cidade. 3 de março de 1770, Penafiel foi elevada à cidade, e também soube aqui em conversa, enquanto passava o primeiro momento musical, que Penafiel tem agora umas residências artísticas, não é? Que era algo que faltava, e estou a ver aqui também no vossa agenda dos fracos também reza a história, residências artísticas em diálogo com o património e a história penafidelense, e sei porque me disse que vão trazer também aqui algo, uma oferta para os penafidelenses no dia 3 de março. Pode-nos falar um bocadinho o que é este dos fracos também reza a história?
Sim, então, no 3 de março nós vamos apresentar o Atlas Penafiel. É um espetáculo onde a participação da comunidade é requerida.
Tínhamos falado, certo.
E, portanto, chamamos a toda a gente que possa e queira, tenha vontade de participar. que possa realmente vir animar esse, ver esse, animar esse dia e vivê-lo em plenitude com a comunidade. A parte das residências artísticas tem aqui realmente uma grande incidência na nossa tentativa de reaproximar a comunidade com as suas raízes, não é? Se nós formos a ver bem, Penafiel tem ocupação humana há muito, muito tempo e, portanto, estas muitas camadas de ocupação que dão origem a várias campanhas de arqueologia têm vindo a enriquecer o museu com aquilo que é o conhecimento sobre a nossa própria história, sobre aquilo que é as tradições, sobre aquilo que temos de história material e sobre aquilo que fica. E muitas vezes ficam assim, cacos, frascos, copinhos, pois tacinhas.
Ficou ali mal ali dos frascos, mas não é. É dos fracos, mas não. É dos frascos também reza a história.
É, porque realmente todos esses artefactos, o que é que fazem? Contam as suas histórias. Tudo o que são os acervos e os espólios do Museu de Cidade, do Museu de Etnologia, do Museu de Arqueologia, que este museu de Penafiel, fantástico museu, reúne várias valências em torno da história, estão-nos a contar como é que eram as manualidades, como é que eram os ofícios, como é que era o quotidiano, como é que era a vida em muitos destes momentos históricos, épocas, século após século. Então, sentimos que podia fazer sentido para Penafiel que as obras que nós convidássemos a serem elaboradas no âmbito de residências artísticas, portanto, de permanência cá no território, tivessem a ver com a valorização destes espólios. Com conhecer, porque são sempre estruturas de fora, portanto, quem vem para a residência não é de cá, tem que ser companhias, podem ser de música, dança ou teatro, mas não são daqui da região, são de fora, e que vêm tomar contacto com este espólio, olhá-lo pelos seus olhos artísticos e depois devolver, através de uma performance, de um espetáculo, de um teatro, de uma exposição, o que for o seu métier, um pouco de quem nós somos, um pouco da nossa história, do nosso, da nossa gênese identitária. A primeira residência artística da Gil Reu está a ser feita agora, elas entraram em Penafiel no dia 7 de outubro e vão até o dia 4 de janeiro e vão durante 3 meses pesquisar e a encomenda ou o desafio que o Ponto Se lhes fez foi quem é a heroína desconhecida penafidelense. Heroína desconhecida, que está imortalizada numa escultura na Avenida Pedro Guedes, foi aquela que se chegou à frente dos soldados, a quando das invasões napoleónicas, e se sacrificou e se martirizou, e era uma mulher desarmada, portanto, ela não trazia... Os soldados, sim, vinham armados, mas ela não. Esta heroína, que nós não conhecemos a identidade, é uma heroína desconhecida, é um pouco como o soldado desconhecido que está em Paris, encarna aqui esta figura, que as mulheres realmente têm dificuldade em ser reconhecidas, em ter nome, geralmente são anónimas, das mulheres não reza a história, não é? Mas, efetivamente, tem um papel, tem uma coragem, tem uma capacidade de ação e de mobilização fora do normal. E, portanto, o que eu lhes desafiei foi, vamos trabalhar sobre esta mulher e depois sobre outras mulheres. E elas assim fizeram, portanto, tiveram aí a pesquisar, a entrevistar muitas mulheres e foram ter às tecelãs, foram ter ao linho, foram ter aos tiares. E aperceberam-se da força que é preciso ter para trabalhar naqueles tiares, dessa força invisível, desse trabalho que não é reconhecido, do trabalho hercúleo, que muitas mulheres anónimas sempre fizeram e sempre farão na sociedade, para fazer este tributo e esta homenagem. Então, o que é que vai acontecer? Essas entrevistas, todo esse material que elas recolheram, vai, por um lado, alimentar o cenário, os figurinos feitos em linho, toda a parte de adereços e de movimento, e a sonoplastia é feita a partir dos sons que elas recolheram dos próprios tiares. O tiar tem um som, tem uma cadência, tem um ritmo, e essa é a base da sonoplastia, da composição musical do espetáculo.
Muito interessante.
Portanto, esta vai ser a homenagem, este espetáculo são todos convidados a vir, vai ser apresentado dia 4 de janeiro,
4 de janeiro, sim, 4 de janeiro,
no Recreatório Paroquial. Vai já aparecer na agenda da próxima caderno de programação, e também na BOL e na Bilheteira Online. No dia 4, no Recreatório, chega ao fim a primeira residência e vamos poder ver o que é que estas artistas fizeram, de facto, com estes elementos. A segunda residência, também posso já falar um bocadinho, é que vai ser em fevereiro. É uma companhia de teatro que vai trabalhar a partir do urbanismo, do desenho do Castro do Montemozinho. E, portanto, vai ser um espetáculo que vai ser apresentado lá, no próprio Castro. E o ponto de inspiração vai ser as vivências que aquele desenho daquela cidade, não é? Com todas as suas curvas e com todos os seus recantos, que tipo de habitantes poderiam lá estar a habitar hoje? Chama-se Estações Efêmeras.
Isso será à noite no Castro?
Será de dia.
Ah, é de dia, é que à noite o Castro já fizeram lá algumas atividades para
ser
possível.
Será no dia 15 de fevereiro, às 3 horas.
Espero que os nossos ouvintes tenham tomado nota disto tudo. Se não tomaram, vai estar uma agenda e podem depois também consultar, até porque o Ponto C também tem, a nível, há uma página que está na internet.
Sim,
podem
tem
consultar.
Instagram, tem Facebook.
Instagram, tem tudo isto.
Tem tudo.
Tem, que podem consultar. Tem também, já agora, já falámos nisso no programa anterior, mas também para quem ainda não ouviu, vocês têm, inclusive, também alguns espetáculos de serviço de babysitting, não é? Babysitter.
Sim, senhora.
Tem, então, para os mais pequenos um espaço, não é?
É, a nossa zona infantil pretende dar suporte às famílias com crianças pequeninas, porque até aos 3 anos, de facto, não podem entrar na sala, a não ser que seja um espetáculo mesmo próprio para crianças, e alguns também temos, mas os adultos querem ir aos outros e não têm, às vezes, onde realmente ter retaguarda familiar. Nesse sentido, quem tiver bilhete para algum espetáculo, que esteja assinalado com uma suspeitazinha, que são vários, pode mandar um e-mail, reserva o seu lugar, porque os lugares são limitados e, portanto, temos espaço para 6 crianças, dos 6 meses aos 6 anos, em toda a agenda que tiver assinalada com o espeta. E nós dizemos, ok, ainda pode vir, ou então não, já está preenchido, já temos os 6, e é assim que vamos construindo uma sociedade um bocadinho mais igualitária, dando aqui o suporte à parentalidade.
E falando em termos de inclusão, vocês também têm espetáculos com interpretação em língua gestual portuguesa, não é?
Exatamente. Temos língua gestual portuguesa e temos a audiodescrição, que é um serviço para apoiar pessoas surdas e pessoas cegas, respectivamente.
Para além de tudo isto, eu sei que vai ficar aqui muitas coisas para falar, mas há também a hipótese de fazer visitas, não é? Para
Sim.
quem quiser ao Ponto C, para conhecer,
nós
até para as escolas, não é? Que se quiserem.
Temos tido muitos pedidos. Nós fizemos 24 visitas no slow opening, antes do Ponto C abrir. Foram visitas ainda um bocado em estaleiro, não é? Ainda estávamos assim, ainda nem havia mobiliário, nem sinalética, mas quisemos mesmo, foi de propósito, começar a testar as águas, a ver como é que isto já está tudo a funcionar, se as portas abrem, se as torneiras deitam água, etc. E a verdade é que as pessoas gostaram dessas visitas e agora de vez em quando pedem-nos e nós temos todo o gosto em dar a conhecer esta nova conquista de Penafiel, que é este fantástico centro de cultura, e portanto todos são bem-vindos e bem-vindas.
Parabéns pelo vosso trabalho, tem sido excelente, tem sido realmente um prazer ir assistir a toda a vossa programação e às vossas iniciativas. Nem sempre é possível ir a todas, mas isso é bom, é sinal que há aqui também outros eventos, é o que é bom. Mas fica aqui a sugestão, este fim de semana, não se esqueçam, amanhã têm um concerto com o título Os Mares Que Nos Unem, Companhia Teatro Nacional de São Carlos, acho que está tudo dito, vão assistir. E no domingo, Rui, a História de Vida, obviamente, estamos a falar de Rui de Carvalho. Tudo o resto que aqui falamos podem depois consultar na agenda e também será, como também foi referido, no sábado, antes de anteceder os espetáculos Mares Que Nos Unem, falar novamente da programação para 2025, mas o melhor é mesmo estarem atentos, ir consultando o que vem aí e façam atempadamente, porque senão pode-se esgotar e perdem excelentes oportunidades. A terminar o programa de hoje, já que vamos ter no dia 7 uma homenagem a José Mário Branco, não é? O que é que são estes canto nono do que um homem é capaz, foi a música que escolheu, mas já disse que canto nono é um grupo que canta a capela e que homenageia sobretudo José Mário Branco, é isso?
Sim, é verdade. O espetáculo é muito bonito, é um espetáculo muito contemplativo, onde além das vozes, da musicalidade, também tem imagens, eles projetam várias fotografias do trabalho, do processo de preparação do espetáculo, e só o título eu acho muito inspirador, A Força, o Poder da Palavra, e depois do que um homem é capaz, porque na realidade eu acho que é isto, eu acho que o empoderamento que nós conseguimos através da cultura e das artes também nos dá a todos mais força para construir uma sociedade melhor, e eu acho que os Canto Nono dão-nos muitos versos e muitos refrões muito sugestivos para esta missão.
Mónica, muito obrigada por ter estado aqui na Rádio Lupanificial.
Obrigada eu.
E ficamos então com os canto nono e o tema Do Que Um Homem É Capaz. A todos, um bom fim de semana.
Do que um homem é capaz, as coisas que ele faz, para chegar aonde quer. É capaz de dar a vida, para levar de vencida, uma razão de viver. A vida é como uma estrada que vai sendo traçada sem nunca arrepiar caminho. E quem pensa estar parada vai no sentido errado a caminhar sozinho.
Gente cuja vida vai sendo consumida por miragens de poder, agarrados a alguns ossos no meio dos destroços do que nunca vão fazer. Vai poluindo o percurso das sobras do discurso que lhe serviu para abrir caminho. Das nossas utopias usurpam regalias para consumir sozinho.
Com políticas concretas impõem-se essas metas que nos entram casa adentro. Como a trilateral, com a treta liberal e as virtudes do centro. No lugar da consciência, a lei da concorrência, pisando tudo por caminho, para castrar a juventude, mascar um de virtude, o querer vencer sozinho.
Cínicos brutais, crescendo cada vez mais, para subir cada vez menos. Quanto mais o mal se expande, mais acham que ser grande é lixar os mais pequenos.
Escolha ser assim, quando chegar ao fim, vai ver que errou o seu caminho.
Quando a vida é hipotecada, no fim não sobra nada e acaba-se sozinho. Mesmo sendo os poderosos tão fracos e golosos que precisam do poder, mesmo havendo tanta gente para quem é indiferente passar a vida a morrer, há princípios e valores, há sonhos e amores que sempre irão abrir caminho. E quem viver abraçado à vida que há ao lado não vai morrer sozinho. E quem morrer abraçado
à vida que há ao lado
não vai viver sozinho.